Gênero e Feminismo.
Apenas 11,6% da população brasileira que já escolheu prefeitos, perdão, apenas 11,6% dos prefeitos eleitos para começar a governar em 2017 são mulheres, é o que mostra um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. A continuidade da representação feminina na política brasileira é o tema da coluna Gênero e Feminismo, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, professora Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, no último domingo, das 5.509 cidades que já escolheram prefeitos, apenas 639 elegeram mulheres para a prefeitura, 11,6%, né, do total. Em 2012, esse número foi um pouco maior, 663 mulheres eleitas, 11,9% do total. Marlise, considerando a proporção de mulheres na população brasileira, que é de 51%, não dá para dizer que esses números são animadores, não é?
Ah, nem um pouco, né, Vinícius? Assim, então, eu acho que a gente... É importante que a gente faça a repercussão desses resultados, né, assim, e volte, né, como a gente tem sistematicamente feito aqui na coluna, insistido nessa condição de muita e profunda subrepresentação das mulheres, né? Então, na verdade, a gente tem uma estabilidade com alguma tendência de queda, né, nesses indicadores aí das prefeitas, e também é o caso para as vereadoras. Infelizmente, a gente está vendo, assistindo uma continuidade de um processo, né, que a gente vem tentando denunciar aqui, vem tentando chamar a atenção da população, né, que é essa absurda, injusta, né, situação de subrepresentação e de dificuldades mesmo, né, para que as mulheres tenham acesso, tenham a oportunidade de estarem, né, de estarem presentes nos parlamentos. Vamos nem pensar mais na paridade, sabe, nisso que era o ideal, né, a gente poder comemorar aqui um parlamento paritário, né, em relação a gênero, mas a gente nem tem isso mais realmente próximo do nosso horizonte, porque nem os 30%, que é o da cota, né, das candidaturas, a gente consegue fazer as mulheres candidatarem, mas a gente não consegue fazê-las eleitas, né? Então a gente continua, de fato, praticando aí esses indicadores pífios de representação, e infelizmente, por mais que a gente fale, por mais que... Né, e num ano, eu acho que teve, né, contextos aí, claro, muito adversos, né, a gente precisa lembrar aqui, né, a situação da própria Dilma Rousseff, o impeachment que aconteceu, né, com a primeira mulher que chegou à presidência da República, e de fato a situação de violência política sexista que nós estamos também aqui na coluna chamando atenção. Minha expectativa é que com essa situação, né, de flagrante ilegalidade democrática, que a gente tivesse até piorado, né, mais ainda esses indicadores, porque é um desestímulo para as próprias mulheres, né?
Pois é, Marlise. Por outro lado, nas últimas semanas você veio dizendo da necessidade de representação feminina na Câmara Municipal de BH. A gente teve um aumento considerável, ainda temos poucas mulheres, mas passamos de uma mulher para quatro eleitas para a próxima legislatura. Como é que você avalia esse quadro de voltarmos a ter mulheres mais presentes aí na Câmara de BH?
É a parte que dá alguma, né, algum refresco aí, alguma, né, algum ânimo nessa representação, e aí em específico aqui no nosso município de Belo Horizonte, né? Além de termos elevado, né, esse número, né, era uma única mulher, né, que realmente foi uma situação muito esdrúxula, assim, nunca na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte a gente tinha tido apenas a eleição de uma única mulher, né? Então, sair desse patamar e também chegar a quatro não é, assim, a coisa mais para se comemorar de uma maneira muito esfuziante. Mas o que eu acho que nesse cenário foi muito significativo foi a eleição da própria vereadora mais votada da história, né, da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, a primeira mulher que recebeu uma votação massiva, que foi a Áurea Carolina, né? Uhum. Isso é muito importante, eu acho, nesse cenário. Assim, a gente ter aumentado o número é importante, mas como a gente estava partiu de um ponto muito, né, diminuto, ou seja, ter uma só, passar para quatro, é bom, é, mas não é algo que a gente possa dizer. Não passamos para 20, por exemplo, que era o mundo ideal, né, que a gente gostaria, ou para 10, que era, né, um percentual mais expressivo. Né, mas é, a eleição com o volume e a magnitude de votos que a Aura Carolina trouxe, né, nos sinaliza isso. Assim, pelo menos duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira delas é que a gente está carente mesmo de novas lideranças políticas, né, Vinícius? Assim, sociedade brasileira e nós aqui também em Belo Horizonte estamos apostando na possibilidade da juventude e da possibilidade de você ter outro tipo de representação, outro tipo de representante, né?
É, Marlise, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
É, não, eu acho que assim, é salientar que apesar da Aura ter sido reeleita com essa expressividade, esse volume de votação, né, a gente sabe que ela vai se deparar com uma Câmara que se renovou, sim, né, mais 50%, quase 50% foi renovado, mas ao mesmo tempo uma Câmara muito conservadora. Né? Eu a conheço pessoalmente, foi me orientando na graduação aqui na UFMG, né, tenho certeza que ela, né, tem todas essas capacidades, mas ao mesmo tempo a gente sabe que vai ser um jogo muito pesado, né, num lugar de visibilidade e com pouca representação de outros candidatos alinhados à esquerda, né, então a proposta que ela vai trazer resistências também, né, e eu acho que a população tem que a eleger com essa expressão toda de votos, tem que acompanhar o mandato dela e apoiá-las.
Marlise, então agradeço muito a sua participação aqui na UFMG Educativa. Na próxima quinta-feira a gente retorna com mais uma coluna Gênero e Feminismo.
Sim. Perfeito. Obrigada, Vinícius.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir essa e outras colunas lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.